Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp 989-8887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui no seu Central Esporte. Você pode ser um repórter colaborador da sua cidade, do seu estado, até mesmo da sua região. Vamos aproveitar aqui para mandar o nosso abraço às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Capinzal do Norte, Rádio Cidade FM. Estamos também na cidade de São Pedro da Água Branca, através da Rádio Positiva FM, lá na cidade de Balsas. Estamos na rádio Rio Balsas. Um abraço especial às pessoas que nos acompanham na cidade de Balsas. Rádio Balneário em São José de Ribamar. Rádio Cidade 107 em Bacabal, grande Genival Silveira. Estamos também na rádio Rio Farinha, lá em São Pedro dos Crentes. Rádio Liderança em Tutóia. Rádio Cultura em Matões do Norte. Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. Rádio Liberdade em Matões e também Rádio Bacabeira FM na cidade de Bacabeira, que fica na região metropolitana de São Luís. Vamos até agora à região sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do Central Esportes. Cavalo de Aço que inicia a preparação para o confronto diante do Viana no sul do estado. Quem tem as informações é ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Para você que acompanha o programa Central Esportes, o nosso abraço. O time do Imperatriz se reapresentou nesta segunda-feira à tarde. E aí já deu início à preparação com vistas ao próximo compromisso do Cavalo pelo Campeonato Estadual, que será na quinta-feira contra o time do Viana no estádio Frei Epifânio da Badia. Aliás, o próprio treinador Júnior Amorim manifestou desejo de que a partida fosse antecipada para esta quarta-feira à noite, mas enfim, o jogo está confirmado mesmo para quinta-feira, 19h30, no estádio Frei Epifânio da Badia. E na reapresentação, o técnico Júnior Amorim conversou bastante com o grupo do time cavalino, Cavalo que vem de um empate fora de casa contra a equipe do IAP. O treinador para o jogo contra o Viana não terá o meio-campo Felipe Macena, jogador vai cumprir suspensão automática. E, muito provavelmente, Gleidson deve ser o seu substituto para a partida contra o Viana nesta quinta-feira. A equipe segue trabalhando, segue treinando e, na quarta-feira, o técnico Júnior Amorim define os 11 que iniciarão o confronto contra o Viana. O Cavalo de Aço vai buscar a vitória para voltar e a se aproximar da liderança do campeonato estadual. No momento, o time do Imperatriz é o terceiro colocado com 8 pontos ganhos. E dentro de casa, com apoio da sua torcida nesta quinta-feira à noite, o time do Imperatriz, o pensamento de todos é que possa conquistar uma vitória, respeitando, claro, o time da Baixada Maranhense. Destaques do Cavalo de Aço para você que está sempre ligado no programa Central Esportes.
Obrigado ao grande Sérgio Rodrigues trazendo as últimas do Cavalo de Aço, a equipe que reclamou bastante de uma possível penalidade máxima não marcada pelo árbitro, o Wallace, que é filho inclusive do Marcelo Filho, no jogo que aconteceu no último sábado na capital maranhense, que abriu a quarta rodada do campeonato estadual. Chorou barbaridade a equipe do Cavalo de Aço. Segundo a própria equipe, já é o segundo pênalti que o time não teria tido em seu favor durante a competição deste ano. Mas agora vamos retornar ao interior do estado, agora com as informações do Tum Tum, aqui dentro do Central Esportes.
Tum Tum.
O treinador do Leão dos Cocais diz que problemas externos estão afetando a equipe dentro de campo. Quem tem as informações, de volta ele, Riba Filho.
Estou de volta, Jauber. O técnico Marlon Coutrin, do time do Tuntum, fez um desabafo após a derrota por 2-1 para o time do Sampaio Corrêa. Sem citar nomes, o treinador apontou problemas extracampo e diz que o Leão dos Cocais não está se planejando da maneira correta para buscar bons resultados na sequência do estadual. Com a derrota para o Sampaio Corrêa, o Tuntum permanece na sétima e penúltima posição do Campeonato Maranhense, sem somar pontos e levando vantagens no saldo de gols sobre lanterna, o time do Viana. Jogou 2 vezes em casa e perdeu todas as duas e teve dois jogos adiados pela Federação Maranhense de Futebol contra o IAP e o time do Maranhão. Sem muito tempo para lamentar, o time do Tuntum já volta a jogar amanhã, quarta-feira, dia 29, às 3h30 da tarde, diante do Motoclube, mais uma vez, diante da sua torcida no estádio Rafael Seabra. E lembrando que vários problemas, né? Como o Marlon Coutrin já falou, a folha do Tuntum hoje é pouco demais para contratar bons jogadores, apenas 60 mil. E ainda mais, para o problema ficar mais, salário está atrasado. Há um mês, ou está com um mês e 16 dias, né? Os jogadores do Tuntum se apresentaram no dia 11 de dezembro, estão aí já um mês de salário atrasado. E tudo isso preocupa, né? O técnico Marlon Coutrin, e os jogadores estão aí jogando com garra e determinação. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, mais uma vez trazendo as informações da equipe do Tuntum, que, como eu disse, está com sinal de alerta ligado. Embora a equipe também tenha partida atrasada, mas sem vencer na competição, a situação acaba ficando bastante complicada. Lembrando que Tuntum e a equipe do Viana, duas equipes do interior do estado, ainda não conseguiram somar pontos nessa competição deste ano. As equipes aí estão realmente numa situação bem complicada. Já a equipe do IAP informou que todos os jogadores estão à disposição do técnico Arlindo Maracanã. Lembrando que o Arlindo assumiu a equipe nos últimos dias após a saída do técnico Pedro Paulo, que alegou estar com problemas familiares e com isso pediu a sua saída da equipe do Canário da Enha. Como o Arlindo Maracanã havia comandado o time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então assumiu o time e vai em busca então da sua primeira vitória na competição atual de 2025. O time até saiu à frente do marcador contra o Imperatriz, mas acabou cedendo e empate, está com apenas um ponto ganho, ocupando a sexta colocação na tabela de classificação, mas a mesma pontuação que a equipe do Motoclube. Mas agora vamos falar de competição a nível regional. É que Jogos Indígenas reuniu centenas de pessoas no Ceará. Quem tem as informações é o nosso repórter Gabriel Corrêa.
Regional.
Centenas de indígenas participaram durante 4 dias no interior do Ceará da 12ª edição dos Jogos Indígenas do Estado. O evento encerrou nesse domingo com destaque para o povo tabajara no número de títulos conquistados em competições de equipe e individuais. Arco e flecha, arremesso de lança, cabo de guerra, corrida da tora, queda de braço e tiro de baladeira, que é uma espécie de estilingue. Mais de 900 indígenas competiram em todas essas modalidades esportivas, além de corrida revezada, nado livre e futebol de campo. Segundo Jorge Tabajara, secretário executivo dos povos indígenas, a ideia foi promover o esporte e a cultura originária do estado, por meio de uma parceria com a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará.
Porque os jogos é um momento importante de fortalecimento da nossa cultura, das nossas tradições, fortalecimento das nossas relações, do diálogo entre os povos, da competição de diversas modalidades, mas também levando sempre em consideração a lealdade, né, essa relação de afinidade, de parentesco com cada povo, com cada parente durante a edição.
Ao todo, participaram 16 etnias, incluindo os Tremembé, Tapeba, Potiguara, Canindé, Tupinambá e os Gavião. Todas as competições aconteceram na terra indígena do povo Tapuia Cariri, na aldeia Gameleira, em São Benedito, a 300 quilômetros de Fortaleza. Um evento para preservação e resgate das modalidades tradicionais, além de ser uma forma de lazer e confraternização entre os povos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Muito obrigado ao grande Gabriel Corrêa trazendo essas informações. Quanto é importante fazer essas competições a nível regional, principalmente com povos originários. Um exemplo disso foi a Copa que teve aqui na capital maranhense, envolvendo algumas seleções, também fazendo alusão a esses povos originários. Mas ainda falando a nível nacional, olha, Fernando Diniz já é passado da equipe do Cruzeiro, que tem negociações com Renato Gaúcho e mantém outros nomes no radar. A demissão do ex-treinador esteve próxima de acontecer no vestiário do Mineirão e foi efetivada menos de 48 horas depois, em uma reunião que aconteceu de forma online com os dirigentes da equipe. O treinador vive alguns momentos de pressão na passagem de 4 meses pelo Cruzeiro. No fim do brasileiro, esteve perto de ser demitido, mas foi mantido no cargo. Agora, após 5 jogos no mês de janeiro e muitas cobranças da torcida, ele foi desligado. Algo que já era esperado pelo próprio Diniz, nas horas que antecederam a oficialização da saída. Ainda na noite do último sábado, após o empate de 1-1 com a equipe do Betim, no Mineirão, o treinador foi cobrado pela diretoria. Como o próprio Diniz externou em entrevista coletiva, a saída esteve muito próxima de ser concretizada ainda no Gigante da Pampulha. A conversa do treinador, inclusive, com a diretoria foi bem direta, segundo o que foi apurado por alguns veículos de comunicação. Então o técnico deu seus argumentos, mas concordou que sua análise fosse baseada nos resultados conquistados. Então, como o resultado não veio, ele acabou sendo demitido, o que é bastante natural nessa vida de treinador. Então, com essa informação, chegamos ao final de mais um Central Esportes aqui pela sua emissora. Fica o convite para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário. Tenham todos uma excelente terça-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.